Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 44 em Brasília.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019. 12 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Hoje tem decisão. Grêmio e Atlético Paranaense começam a definir quem vai ficar com a vaga na finalíssima da Copa do Brasil. A Nacional transmite. Rogério Ceni se apresenta e já trabalha com os jogadores do Cruzeiro. Técnico explica por que preteriu o Galo e ficou no Cruzeiro. Irmãos Moreira Salles mais uma vez movimentam o noticiário do Botafogo. Dirigente dá puxão de orelha público em técnico do Fluminense. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do tricolor José Lins. Na central técnica, a cargo do rubro-negro Reinaldo Santos, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Meio-dia e 47 em Brasília e logo mais tem jogão de bola, Copa do Brasil, primeiro jogo da semifinal envolvendo o Grêmio Atlético Paranaense na Arena Grêmio. A Nacional transmite a partir das 9h10 da noite. E o meia Alisson fala que o Grêmio, que está na Copa do Brasil, na Taça Libertadores, no Campeonato Brasileiro, não prioriza a competição.
Todas as competições que o Grêmio entra, ele entra para ser campeão, né? Diferente no Brasileiro também. É, a gente vê isso quando você vê questões de lesões também, né? Hoje você vê o Grêmio, infelizmente, tivemos dois ali, que foi o joelho, que foi o Marcelo, que foi o... Três, na verdade, né? O Michel também foi o joelho. Então, você olha hoje, nosso grupo está praticamente completo, né? Onde o Renato vem dando oportunidade para todos os jogadores. Então, é importante ter essa rodagem. É, até porque a gente joga amanhã, já joga no sábado e já joga na terça. Então, como eu citei, o Grêmio é um dos poucos clubes. São só dois clubes que estão disputando três competições. Então, precisa de todo mundo, o Renato vem fazendo isso. E questão de tirar o pé, não, de forma nenhuma. A gente entra ali, a gente esquece que tem os outros jogos pela frente, a gente sempre foca no adversário que a gente está enfrentando ali e não vai ser sempre dessa maneira.
Pelo lado do Atlético, o zagueiro Lucas Halter fala da importância do duelo de logo mais.
É, mais um jogo importantíssimo da nossa temporada, acho que é um dos mais importantes. E o grupo está focado, a gente treinou hoje, finalizamos a semana para preparada para o jogo, o grupo está bem, está todo mundo focado, unido, e a gente vai em busca lá da vitória, mas lembrando sempre que termina aqui o jogo. O time deles é um time grande, né, de expressão no Brasil, assim como nós também, então vai ser um jogo muito parelho, de igual para igual, mas a gente vai lá para respeitar eles, mas impor o nosso ritmo, nosso futebol, que para trazer um bom resultado para cá, para Curitiba.
Ele chega para falar da expectativa desse bom duelo de logo mais entre Grêmio e Atlético Paranaense, o comentarista que sabe o que diz.
Grêmio e Atlético Paranaense fazem hoje a segunda semifinal da Copa do Brasil. A primeira semifinal, na quarta-feira passada, a equipe do Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 lá no Mineirão. E o jogo da volta será no dia 4, lá no estádio Beira-Rio. E a primeira semifinal de Grêmio e Atlético Paranaense, que se encontram na arena do Grêmio, onde o Grêmio é muito difícil de ser batido. Mas o time do Atlético Paranaense também tem uma boa condição, uma equipe muito bem arrumada, muito bem dirigida pelo técnico Thiago Nunes. O Renato vai colocar a força máxima no jogo contra o Flamengo. No último sábado, o Grêmio perdeu por 3-1. Guardou o time titular para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Apenas 3 jogadores titulares participaram da partida. Já o Atlético Paranaense, que perdeu para o Botafogo no Rio, como jogou o Grêmio também no sábado e o Atlético no domingo no Rio, colocou um time inteiramente de reservas e perdeu por 2-1. E além do desgaste de ter jogado no meio da semana passada no Japão. O Grêmio leva um ligeiro favoritismo por 2 detalhes, por jogar em casa e por uma equipe desgastada que é a equipe do Atlético Paranaense. Mas isso não dá um handicap de garantia de que o Grêmio vai vencer a partida. Vai ser um jogo equilibrado e quem errar menos, e o detalhe pode fazer a diferença nessa partida. É bom lembrar que se acontecerem 2 empates, a decisão será nos pênaltis. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Agradecendo então, meu amigo Valdir Luiz, vai estar na transmissão logo mais. Estaremos juntos, porque, meu amigo, nesta quarta, o bicho vai pegar no som da Nacional. Olha o Lulu chegando aí, ó.
Hoje tem futebol nacional. Às 9 da noite, a emoção da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Paranaense. O nosso time está escalado. Narração André Luiz Mendes. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Rafael Monteiro. E mais, ele, Bruno Mendes. Hoje, às 9 da noite, Grêmio e Atlético do Paraná. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Essa dupla dá certo. Messias Melo e Luciano Barroso. Dupla de ataque, meu amigo. E para homenagear os gremistas e os atleticanos, o Era Uma Vez de hoje vai falar de um centroavante que vestiu as duas camisas, o atacante Tuta. Vamos conferir.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Se eu perguntar a você quem é Moacir Bastos, talvez você não saiba. Ele jogou no Araçatuba, no 15 de novembro de Piracicaba, no Juventude, olha, tem time, hein? Portuguesa, Atlético Paranaense, Venecia da Itália, Vitória, Flamengo, Palmeiras, Ayang e Sonson do Japão, Coritiba, Fluminense, Grêmio, Figueirense, São Caetano, Náutico, Resende, Brasiliense, nossa, União Barbarense, Inter de Santa Maria, Juventude, já perdi as contas. Barra da Tijuca, Flamengo do Piauí, Francisco Beltrão, e foi encerrar a sua carreira em Taboão da Serra. Sabe quem é ele? O Tuta. E a história dele tem uma coisa curiosa, um gol inusitado. Escutem essa. Na Itália, ele ficou famoso porque participou de um estranho episódio. Em uma partida entre o Venecia e o Bari, Tuta marcou o da vitória do seu time no último minuto de jogo. Só que os seus companheiros não comemoraram o gol e ficaram zangados com ele. Havia um acerto envolvendo a famosa e triste máfia da loteria italiana. Ele fez o gol e queimou o que estava acertado, que seria um empate. Vamos ouvir um gol do Tuta, narrado pelo José Cabral. Ele com a camisa do Fluminense. O gol é de 2005. Vamos curtir.
Ah, se prepara preto aqui pela direita. Ele olha para Maricota, Maricota para ele. Ele cobrou, bola perigosa para dentro. É gol! Tuta! É bola no pilão!
Era Uma Vez no Futebol.
Meio-dia 53 na Capital Federal, tem puxão de orelha de dirigente no técnico do Fluminense. Informações com Rodrigo Ricardo.
O centroavante Lucão é o novo reforço do elenco fluminense. O jogador, prestes a completar 28 anos, despontou no Goiás e depois rodou o mundo. Kuwait, Japão, Portugal e até a Moldávia.
Me arrisco a dizer assim, com toda a prioridade particular por mim, que foi o lugar que eu fui mais bem recebido, até mesmo pela torcida, né, que às vezes costuma muito pegar no pé, né, eu recebi muita mensagem positiva, né, porque
Eu não sou um jogador renomado, né? Sou um jogador guerreiro da bola, né? Que vem ali brigando por um espaço, né?
Lucão foi apresentado por Celso Barros. O vice-presidente do Tricolor lembrou que o clube ainda procura um zagueiro e falou sobre a situação do treinador Fernando Diniz.
Ninguém vai dizer aqui que o Diniz está prestigiado, que era um termo antigo, né? Ah, está prestigiado, o cara caía no dia seguinte, né? Então, o Diniz é o técnico do Fluminense. E está sendo cobrado também, como nós estamos cobrando os jogadores, como nós estamos sendo cobrados pela torcida. E, infelizmente, queiram mudar ou não o discurso do futebol, as pessoas falam muito, os resultados são importantes. Não tem jeito, essa é a verdade, né? Você pode jogar lindamente, mas se não tiver resultado, a situação fica muito difícil.
O jogo de domingo no Maracanã contra o CSA é visto como decisivo para o destino de Fernando Diniz no Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meio-dia 55, no Santos, perguntado sobre uma possível contratação de Neymar, o executivo de futebol do clube, Paulo Autuori, foi direto. Acompanhe desde a pergunta do companheiro de imprensa.
Bom dia, Paulo. Você já falou da reunião, de toda a dificuldade do Santos para a contratação de reforços, mas uma declaração do presidente surpreendeu muita gente nessa semana. Ele disse numa entrevista que ele tentou fazer um contrato com o Neymar por 6 meses. Queria que você falasse se isso foi um assunto debatido internamente.
Fogos de artifício comigo não dá, né? Desculpa, não tem como. E a coisa é muito clara nisso. Não dá. Eu não tenho idade para... Quando era jovem já não fazia, mais agora de ficar vendendo ilusões.
Meu amigo, o Paulo Autuori ficou irritado com a pergunta aí sobre o Neymar. O Rogério Ceni foi apresentado, já treinou inclusive com o elenco do Cruzeiro. O treinador explicou por que preteriu o Atlético Mineiro, mas aceitou comandar o rival Cruzeiro.
Bom, primeiramente eu nunca tive uma proposta do Atlético. O Rui Costa uma vez ligou para mim, eu estava em meio. A situação é completamente distinta, diferente. Nós estávamos em meio a uma final de campeonato cearense, semifinal de Copa do Nordeste. Eu jamais deixaria a oportunidade de ser campeão, porque ser campeão não há preço no mundo para títulos, né? Então eu jamais deixaria essa oportunidade passar e sair num momento como aquele. Eu acho que esse é um momento diferente. Eu acho que o Fortaleza, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, numa posição boa na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, eu achei que era um momento para um grande desafio. Ficar no Fortaleza, acho que seria certo. Seria certo. E as pessoas que acham que não devia ter vindo, eu respeito completamente a opinião. Vir para o Cruzeiro, se você disser que não é certo, aí eu diria que você está fora da curva. Então, assim, eu não julgo nenhuma das duas opções, mas acho que em qualquer uma delas você estaria correto. Vir para o Cruzeiro é muito grande. Você não pode, é uma coisa que qualquer ser humano pensaria com muito carinho.
E hoje à noite, meu amigo, pode parar tudo, porque tem jogão de bola no Sul na Nacional.
Hoje tem futebol nacional. Às 9 da noite, a emoção da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Paranaense. O nosso time está escalado. Narração André Luiz Mendes. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Rafael Monteiro. E mais, ele, Bruno Mendes. Hoje, às 9 da noite, Grêmio e Atlético do Paraná. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Tá certo. Hoje à noite, então, um jogaço de bola envolvendo Grêmio e Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil. Ontem tivemos 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, rodada que foi aberta na segunda-feira, 16ª rodada. O Bragantino, líder, goleou o Operário de Ponta Grossa por 4-0. Ontem, no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Oeste por 2-0. E o Curitiba bateu o Brasil de Pelotas por 2-0 no Couto Pereira. O Bragantino é o primeiro com 31 pontos, segundo Curitiba 29, e terceiro Atlético Goianiense 28. Portanto, os 3 primeiros colocados venceram na rodada. Londrina é o quarto colocado com 24 pontos. Ponto final nessa edição do Bate-Bola Nacional, que volta logo mais com o André Luiz Mendes a partir das 18 horas e 45 minutos. Vem aí o Tarde Nacional na Nacional AM com Luciano Barroso, da Áurea Gramático, e Anchieta Filho, Nacional Amazônia, Juliana Maia. Nacional FM tem a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.